temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Estima-se que um ataque hacker ocorrido no final de 2014 tenha provocado um prejuízo de até 100 milhões de dólares a uma empresa cinematográfica de Hollywood. O impacto financeiro de crimes cibernéticos à economia mundial é estimado em até 575 bilhões de dólares por ano. Por isso, não é de se estranhar que quase 77 bilhões de dólares sejam investidos em segurança cibernética. Mas e o Brasil? Está caminhando na mesma velocidade para evitar novos casos de espionagem diplomática ou comercial? Eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje, você ouve a primeira parte da entrevista com Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação e com experiência em gestão empresarial. Rodrigo Fragola, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Tudo bom, Fabiana? Obrigado pelo convite.
Então, o Brasil está caminhando na mesma velocidade? Está preparando o país para evitar novos ataques?
As ações mais efetivas no Brasil, elas começaram lá pelo ano 2000. Essa questão da segurança da informação, ela não é uma questão recente, mas ela é uma questão que está vindo à tona porque as pessoas estão começando a sentir os efeitos dela na pele e no bolso, né? Então, desde 2000, o Brasil tem colocado uma legislação específica, numa velocidade que, a meu ver, ainda é um pouco lenta, mas não está muito atrás do que os outros países estão fazendo. Esse problema é um problema muito recente, do ponto de vista histórico, e ainda tem muito que evoluir para o futuro.
E como é que você vê o brasileiro? Você falou, as pessoas estão sentindo no bolso. O brasileiro, na sua opinião, ele é cuidadoso ou ele é descuidado ao lidar com a informação, com a internet?
Em modo geral, ele é descuidado. Em modo geral, ele é descuidado. O brasileiro, ele é muito interativo, ele gosta de se conectar, ele gosta de conversar, ele gosta de fazer amigos. É uma das comunidades mais ativas do mundo na área de mídia social.
Isso.
Então, isso expõe muito as pessoas a vários riscos. Ele vem aprendendo a lidar com isso aos poucos, não é? O Marco Civil é uma forma, em 2014, o Marco Civil ele demonstrou um pouco isso. A sociedade começou a se preocupar um pouco com essas questões de segurança e pensou, bem, temos que começar a seguir um rumo, a seguir uma direção, não é? Então, assim, de 2000 até 2014, são 14 anos que a gente vem acompanhando aí esse processo. A gente está no mercado aí desde 97, né? E a gente percebeu que há uma evolução grande, mas ainda muito aquém da necessidade e da expectativa que as pessoas têm do que a segurança poderia oferecer. Acho que esse aqui é o comparativo que deve ser feito, né?
As pessoas se preocupam muito, por exemplo, em renovar o antivírus do computador, né? Em fazer senhas. Aliás, assim, há estudos que mostram que a gente usa umas 10 senhas por dia diferentes, né?
Isso, isso.
E cada vez mais complicadas, né? Não pode ser só com letra baixa, tem que ser com caixa alta e baixa, com números, com caracteres especiais. Não pode anotar, porque senão alguém pode encontrar. Então, haja neurônio para conseguir decorar tudo, né? Agora, basta o antivírus?
Não, não. Na realidade, hoje, o antivírus ele tem uma taxa de acerto de 45% a 55% dos malwares que entram, que podem invadir o seu computador. A maior defesa que você tem hoje é o seu hábito, é a forma como você usa o computador, não é? Então, quanto mais sites, quanto mais promíscua é a forma que você usa o computador, se é que a gente pode dizer essa palavra, não é? Maior é a chance de você ter um vírus ou um malware, que a gente nem fala mais de vírus hoje em dia, né? A gente fala de malware, que é um programa que pode roubar seu cartão de crédito, pode pegar suas fotografias, pode sequestrar os seus dados, por exemplo, encriptar as suas fotos e cobrar resgate por elas e etc. Não é? Então, assim, o maior cuidado que você tem que ter é realmente a promiscuidade do uso. O antivírus ele vem com uma ferramenta auxiliar para bloquear e te ajudar naquilo que já é bem conhecido no mercado, não é? O principal desafio hoje da tecnologia, da tecnologia de SI, né, de segurança de informação, são justamente os ataques que são feitos especificamente para uma empresa, ou feitos especificamente para um governo, ou para uma pessoa, que são ataques extremamente difíceis de serem detectados pelos métodos comuns. Por outro lado, a gente tem também a questão da autenticação, que é um assunto que é discutido há muito tempo, é anterior a 2000, mas que, infelizmente, tanto no Brasil quanto no mundo, é uma coisa que andou muito pouco para frente, né? Evoluiu muito pouco. Então, como você mesmo disse, você tem 10, 12, 15 sistemas que você tem que se conectar, e se você for gerar uma senha para cada sistema, são 15 senhas, a maioria das pessoas gera a mesma senha, a maioria das pessoas gera uma senha simples, e aí basta um sistema desse ser comprometido, que todo o resto é comprometido. Então, nesse aspecto, é que eu digo que a tecnologia evoluiu muito, mas ainda não atinge a expectativa e necessidade real do usuário na ponta.
Você falou que a maioria das pessoas usa a mesma senha e basta com o comprometimento de um sistema. Falando nisso, por exemplo, em fragilidade de sistema, um dado do Tribunal de Contas da União mostra que na administração pública e empresas estatais, 80% das redes apresentam falhas nos mecanismos de continuidade, né, dos negócios, 70% tem falhas no controle de acesso, né? E isso. 75% tem falhas na gestão de incidentes e 85% tem falhas na gestão de riscos. Ou seja, o usuário que utiliza os sistemas de informática da administração pública em geral, ele está exposto ao risco.
É, o que que acontece? Esse estudo do TCU, eu dei uma lida sobre ele rápida. Essas falhas que o TCU aponta, o que preocupa em relação a essas falhas, não é que ele mede a eficiência do sistema, ele mede a inexistência do sistema, porque ele fala de falhas básicas. O que que seria, por exemplo, uma falha básica? Existe uma norma no governo de que tem que existir uma pessoa responsável dentro de um órgão específico do governo pela segurança da informação. E, por exemplo, 40% dos órgãos nem sequer tem a pessoa responsável. Então, quando você fala que 70% dos órgãos não têm uma política de risco, etc., você não está falando da eficiência da política, você está falando da inexistência, da praticamente inexistência dela, já que foi avaliado um item extremamente básico. Quer dizer, o item básico significa que se ele não existe a política de forma nenhuma.
Mas praticamente todos os órgãos hoje têm sistema, estão informatizados e têm um sistema de informação que podem ser acessados, né, via internet.
É, a gente tem, por exemplo, um serviço que a gente fornece para algumas empresas de teste de penetração. Se a gente tem um índice de teste de penetração de 100% para todos os clientes que autorizam a utilização de toda e qualquer técnica possível de invasão informatizada. Não é? Isso é um índice que assusta um pouco, porque
todo mundo está vulnerável.
Parte desses clientes têm dispositivos de segurança caros, implementados e funcionando, atualizados e etc. O que a gente tem que também entender é que é o seguinte, a informática, a internet, ela vem para conectar, não é? Então, ainda existe uma cultura, seja nas empresas que produzem produtos ou fornecem serviços, de privilegiar a conexão, não é? Porque a conexão ela gera clientes e os clientes trazem valor às empresas ou aos produtos, e depois, num segundo momento, que se pensa em segurança. Né? E aí, quando você pensa em internet das coisas, eu gosto muito de dar um exemplo. Na minha casa, por exemplo, eu tenho em torno de 150 conexões simultâneas. Se você falasse isso há 10 anos atrás, eu estaria falando de uma média empresa. Né? Então, eu tenho na minha casa dispositivos celulares, dispositivos de televisão, roteadores, antenas, que em conjunto, sem ninguém estar usando absolutamente nada, você tem aí 150 conexões simultâneas, o tamanho de uma empresa média há 10 anos atrás. Isso nós nem estamos falando de IoT ainda, né, que é a internet das coisas. Quando a geladeira começar a se comunicar, um fogão começar a se comunicar, você vai ter uma entrada maciça de players, né, que a gente chama de empresas no mercado, com o único intuito de aumentar a conectividade, sem pensar muito bem na questão da segurança. E aí eu estou falando de um hacker poder ligar e desligar a tua lâmpada, de um hacker poder queimar a pipoca, não é?
Cortar a luz da sua casa.
Cortar a luz da sua casa ou poder ligar e desligar, por exemplo, um semáforo de trânsito.
Sim, olha, né? É exatamente nessa parte que eu quero entrar agora. Eu sou Fabiana Mello, converso hoje no Palavra de Especialista com Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação. Rodrigo, nessa questão, são dois pontos que eu queria abordar ainda. Você falou do hacker queimando a pipoca. essa questão dos dos eletrodomésticos dentro de casa com conexão à internet. Há uma conversa que a TV digital agora, ela mesmo desligada, assim como o telefone celular, mesmo desligado, ele pode ser utilizado para gravar o som ambiente, a TV digital, ela poderia captar a conversa na frente, né? Então, assim, em tese, um casal com um filho pequeno está conversando e falando sobre fralda, que precisa comprar fralda, e de repente, quando liga a TV depois, a propaganda é customizada e uma determinada marca de fraldas aparece.
Entendi.
Isso é possível?
Tecnologicamente, é possível.
Está acontecendo?
Tá? Agora, daí, se isso está sendo implementado ou não, eu acho que já é uma outra discussão.
Uhum.
A discussão principal que a gente tem, que eu acho que é uma coisa que a gente não comentou ainda, é que existe um aspecto da segurança que é a parte de defesa.
Uhum.
O que é que acontece hoje com o desenvolvimento dos produtos? As empresas, elas estabelecem os seus padrões de qualidade dentro daquilo que o mercado aceita. Se você pensar bem, as pessoas utilizam hoje os e-mails delas, para um e-mail, por exemplo, num software, num site desse externo, elas põem tudo lá dentro. Ela põe fotos comprometedoras, elas escrevem coisas que não gostariam que as pessoas soubessem. Quer dizer, se você pensar do ponto de vista do uso, qualquer coisa que você desenvolver hoje que seja um pouco mais segura do que um e-mail, as pessoas vão achar que é muito segura. E o e-mail é completamente inseguro, não é? Então, essa noção de segurança, ela ainda é muito pouco difundida. Por exemplo, essa situação poderia estar acontecendo não só na TV digital. Quem tiver um videogame com um sensor presencial, por exemplo, que tem não só microfone, mas tem também câmeras, pode estar sujeito a isso também,
uhum.
Não é? Então, quando você começa a entrar nessa parte de defesa, que ela é mais ampla, que ela engloba a parte de segurança, mas ela tem outros aspectos, você começa a entender as ações que o governo está fazendo de 2000 para cá, que é tentar gerar uma indústria nacional, que é tentar gerar padrões de homologação de produtos, para que a gente tente, de algum modo, começar a cercar essas questões todas. Esse problema de segurança, ele pode estar dentro do software que a pessoa desenvolve, ela pode estar dentro de um chip que é fornecido por uma empresa que é feita do outro lado, que é feito do outro lado do mundo. Então, essa questão é uma questão n-dimensional, não é uma questão que vai ser atacada com uma ação específica, mas sim com várias ações.
Você ouviu a primeira parte da entrevista com Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação e com experiência em gestão empresarial. A segunda parte da entrevista você confere aqui, na Rádio Câmara, na semana que vem. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Tânia Paula Pereira, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e coordenação de Dulce Queiroz. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser mandar uma mensagem, escreva para palavra-de-especialista@câmara.leg.br. Ou então ligue 0800-619-619. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.